um quarto das estrelas parecidas com o Sol pode ter engolido planetas como a Terra. Pesquisadores buscam tecnologia que permita usar etanol para movimentar carros elétricos. Pandemia pode ter efeito indireto na saúde de animais aquáticos. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre os indícios de que pelo menos um quarto das estrelas semelhantes ao Sol teria engolido seus planetas. Se isso for confirmado, pode ajudar a entender a dificuldade em encontrar no universo outros mundos como a Terra e conjuntos planetários semelhantes ao Sistema Solar. O astrofísico Jorge Meléndez, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que é autor de um artigo científico sobre esse assunto, vai mostrar os resultados do trabalho. Vamos conversar também sobre a busca de uma tecnologia que permita usar o etanol para movimentar carros elétricos. O físico Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, vai falar sobre os avanços no desenvolvimento dessa tecnologia numa parceria entre o IPEN e a montadora japonesa Nissan. E vamos discutir também um possível efeito indireto da pandemia de Covid-19 na vida de anfíbios e peixes de água doce. O farmacologista Ives Charles Silva, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, vai explicar como resíduos de medicamentos como a azitromicina e a hidroxicloroquina, usados contra o novo coronavírus, mas sem eficácia comprovada, acabam na rede de esgotos e podem prejudicar animais aquáticos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcast como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Como continua sendo importante respeitar o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Pesquisadores da NASA nos Estados Unidos e da Universidade de Lisboa, em Portugal, usaram simulações computacionais do movimento das placas tectônicas para investigar como pode ser o clima da Terra num futuro distante. Em um dos cenários analisados no estudo, dentro de 200 milhões de anos, o movimento das placas tectônicas fundiria 5 dos 6 continentes atuais em um supercontinente situado próximo ao Polo Norte. A Antártida permaneceria isolada na sua posição atual. O clima, então, seria caracterizado por calotas de gelo imensas, cobrindo a Antártida e grande parte do supercontinente. No outro cenário, em 250 milhões de anos, todos os continentes atuais, incluindo a Antártida, estariam reunidos em um supercontinente localizado na região equatorial da Terra. Sem o gelo dos polos, o clima seria bem mais quente do que no cenário anterior. Segundo os pesquisadores, os resultados podem ajudar a entender o clima de exoplanetas semelhantes à Terra e as suas chances de abrigar vida.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo internacional de astrofísicos encontrou indícios de que pelo menos um quarto das estrelas semelhantes ao Sol teria evoluído em um ambiente caótico que as levou a engolir os seus planetas. Se estiver correta, essa hipótese ajudaria a explicar a dificuldade em encontrar mundos como a Terra e conjuntos planetários similares ao Sol. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse estudo, o astrofísico Jorge Meléndez, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Obrigado pelo convite.
Professor, poderia explicar para a gente como era esse ambiente caótico em que as estrelas semelhantes ao Sol evoluíram?
Sim, na verdade, todas as estrelas nascem num ambiente caótico, né? Não apenas as estrelas, mas também seu sistema planetário. As órbitas nos primórdios dos sistemas planetários são muito caóticas, porque o sistema ainda não atingiu uma estabilidade, né? Esses corpos, eles vão colidir entre eles, e a partir da colisão dos chamados planetesimais, tá, vão se ir formando planetas como conhecemos hoje em dia, né? Se o sistema solar fosse, no geral, né, os sistemas planetários não fossem caóticos, talvez a gente não estaria aqui agora. Porque se não tivesse tido essas colisões que aconteceram no passado, para ir agregando corpos cada vez maiores, até formar um corpo de um tamanho de um planeta como a Terra, por exemplo. Então, todos os sistemas planetários já nascem com um certo caos. E, dependendo do tipo do sistema, alguns podem evoluir de uma maneira um pouco mais diferente, né? Dependendo da dinâmica entre o disco protoplanetário, a partir do qual se estão formando os planetas, e a interação entre esses planetas e também a sua estrela central.
O estudo mostra que há uma quantidade razoável dessas estrelas semelhantes ao Sol que engoliram seus planetas. Essa é uma possibilidade que aparece nos dados. Como isso teria acontecido?
Exatamente. Em nosso próprio sistema solar, a gente tem evidências que talvez uma vez já formados, os nossos próprios planetas tiveram um pouco de migração, né? Existe um chamado modelo de Grand Tacky, onde Júpiter, por exemplo, ele até migrou um pouquinho para dentro do sistema solar, né? Mas aí ele voltou à sua posição estável, né? E depois disso, já o sistema solar se estabilizou. E foi fundamental Júpiter ter estabilizado nessa posição, porque ele atua como uma barreira gravitacional, não deixando que outros planetas gigantes que estão além de Júpiter, né, entre os planetas gigantes. Júpiter é o mais interno, fica a uma distância de 5 vezes a distância da Terra ao Sol. Todos os outros planetas são exteriores a Júpiter. Então, Júpiter atua como uma barreira, não permitindo que os outros planetas gigantes migrem para a região interna do sistema solar, onde poderiam afetar a Terra e talvez a gente não estaria aqui hoje. Em outros sistemas planetários existem evidências que esse tipo de migração foi muito mais violenta. Aliás, os primeiros planetas que foram detectados em estrelas como o Sol são chamados de Júpiter quente, porque justamente são planetas como Júpiter, só que eles não são frios como Júpiter. Júpiter está bem distante do Sol, então Júpiter é relativamente frio, né? Estes planetas são chamados Júpiter quentes porque estão bem próximos da sua estrela. E na proximidade da estrela, né, nessa região mais interna, não existe material suficiente para formar um planeta tão grande como Júpiter. Então, esses chamados planetas Júpiter quentes, eles devem ter se formado numa região mais externa dos sistemas planetários e devem ter migrado para a região interna. Quando esses planetas vão migrando para as regiões mais internas, eles podem ir varrendo os outros planetas menores, né? Isso pode resultar em duas possibilidades, né? Na verdade, em três possibilidades. Uma, pelo caos, né, originado por essa migração, né, isso vai desestabilizar as órbitas dos planetas mais internos. Isso pode levar a uma colisão entre os planetas internos ou entre o planeta interno e o planeta gigante que está migrando. Essa é uma possibilidade, né, que eles colidam, né, se destruam entre eles. Outra possibilidade é que um planeta interno seja ejetado para fora do sistema planetário. E a última possibilidade é que o planeta seja engolfado pela estrela, ou seja, que o planeta caia para a estrela central. Então temos essas três possibilidades. E segundo as nossas pesquisas, entre um quarto, né, pelo menos um quarto e no máximo um terço das estrelas, elas têm assinaturas que elas engoliram material planetário. E a gente chegou a essa conclusão porque detectamos que essas estrelas, né, têm uma composição química que tem um excesso de, dos elementos que formam planetas rochosos como a Terra. Ou seja, elas têm um excesso de ferro, de cálcio, silício, todos aqueles materiais metálicos, né, que vão formar o núcleo da Terra, ou também silicatos, né, que vão formar o manto da Terra. Esse tipo de elementos são abundantes nessas estrelas que engoliram planetas.
Alguma dessas estrelas está próxima do Sistema Solar?
Olha, não. A maioria das estrelas que a gente estudou está assim, mais de 100 anos-luz de distância da gente.
Nós estamos conversando com o astrofísico Jorge Meléndez, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, como o senhor falou, há uma quantidade considerável de estrelas com uma assinatura química específica que sugere a canibalização de planetas. Se sabe por que isso aconteceu com tantas estrelas e se sabe por que isso não aconteceu com outras?
Sim. Olha, quem responder essa pergunta provavelmente vai ganhar o prêmio Nobel. É justamente um dos grandes mistérios da ciência planetária de hoje em dia. Antes da descoberta dos primeiros exoplanetas, né, os planetas fora do sistema solar, em meados da década dos 90, a gente achava que todos os sistemas planetários no universo eram similares ao sistema solar. E com o avanço das pesquisas, né, a descoberta de mais planetas, a gente foi chegando à conclusão que, na verdade, o sistema planetário não é comum entre os sistemas planetários no universo. Né? Ainda não existe assim, um estudo conclusivo sobre quão raro seja nosso sistema solar, mas certamente ele não é, no máximo, é um 5% similar a outros sistemas planetários. Então, essa é a grande pergunta hoje em dia, né? Como é que alguns sistemas planetários evoluem para ter planetas gigantes bem próximos das suas estrelas? Tem outros tipos de planetas chamados de superterras que a gente não observa aqui em nosso sistema solar. E esse outro indicativo importante da migração planetária, a migração da região externa para a região interna. Sabemos que algum desses planetas chamados de superterras, sabemos que algum deles provavelmente se formaram nas regiões internas dos sistemas planetários. Mas, em alguns casos, observamos um planeta que aparentemente é uma superterra, né? uma versão maior da Terra. Mas, na verdade, olhando em mais detalhe, tem-se chegado à conclusão que boa parte desses planetas, especialmente aqueles com raios maiores a 60% maior o raio da Terra, 60%, 70% maior o raio da Terra, isso ainda não está bem estabelecido. Mas esses planetas, na verdade, eles parecem rochosos, mas eles parecem rochosos porque as estrelas, elas bajaram a atmosfera desses planetas, né? O envelope gasoso. Então, eles ficaram com uma aparência mais como se fossem rochosos. Então, isso é uma outra evidência que planetas, por exemplo, como Netuno, né? Que são planetas chamados planetas gelados, né? Não são tão gigantes quanto Júpiter ou Saturno, né? Mas ainda assim são bem maiores do que a Terra. Esse tipo de planetas pode ter migrado também para a região interna dos sistemas planetários e o envoltório desses planetas pode ter sido dispersado pela estrela central, né, nessa aproximação. E esse é um dos grandes tópicos de estudo hoje em dia, né? Como é que alguns sistemas evoluem, né? Têm esses processos mais violentos de migração planetária, né? Tanto de planetas mais gigantes como Júpiter, quanto de planetas gigantes mais menores como Urano e Netuno. E por que outros sistemas planetários são mais estáveis, né? Como é o caso do sistema solar. Segundo as simulações, né, de diferentes estudos, incluindo do professor André Isidoro, na Unesp de Guaratinguetá, indica que a presença de um planeta como gigante como Júpiter é muito importante para manter essa estabilidade dos sistemas planetários.
Professor, o Sol pode canibalizar os planetas do Sistema Solar?
Sim, mas não agora. Isso vai acontecer daqui a uns 5 bilhões de anos, pelo menos. Né? O Sol, ele parece estável, né? Ele parece uma bolha amarela só no céu, mas na verdade, por dentro ele está evoluindo, né? Ele está transformando hidrogênio em hélio no seu núcleo, e vai chegar um momento em que ele já não vai conseguir mais transformar hidrogênio em hélio na região central. Vai chegar um momento, né, em que esse núcleo que está no centro do Sol, o núcleo de hélio, vai ficar tão massivo que ele não vai conseguir suportar o seu próprio peso, e ele vai começar a se contrair. E a partir desse momento, a estrela vai começar a evoluir para uma fase de gigante, onde ela vai se expandir. Justamente essa fase, né, em que a estrela começa a evolução para a fase de gigante, é o chamado limite de Schönberg-Chandrasekhar, né, descoberto pelo nosso grande Mario Schönberg. E então, a estrela vai começar a se expandir, e na fase de gigante vermelha, certamente o Sol vai engolir os planetas mais internos, Mercúrio e Vênus, e ele vai chegar bem próximo da órbita da Terra, né? Então é bem provável que a Terra termine sendo incinerada pelo Sol.
Nós estamos conversando com o astrofísico Jorge Meléndez, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Professor, como os resultados desse trabalho podem ajudar a orientar novas pesquisas?
Isso é importante porque permite que a gente use uma assinatura química para tentar encontrar planetas e sistemas planetários parecidos com o nosso. Ou seja, o fato do Sol não ter engolido planetas, isso está refletido, ou pelo menos não ter engolido uma quantidade assim, significativa de material planetário, né? Certamente o Sol está engolindo todo dia algum tipo de detrito planetário, pequenas partículas, cometas, né? Já foram flagrados cometas que estão caindo no Sol, né? Mas isso não é nada para comparar com o tamanho do Sol, né? Então, o Sol certamente deve ter engolido alguma quantidade de material planetário, mas isso não é o suficiente para ser detectado pelo nosso tipo de pesquisa, né? Então, se o Sol engoliu algum tipo de material planetário, é uma quantidade bem pequena, né? Em nossos estudos, né, de maneira comparativa, temos encontrado que a composição química do Sol é diferente da grande maioria de estrelas parecidas ao Sol, as chamadas gêmeas solares. Ou seja, estas estrelas gêmeas solares são estrelas que são bem parecidas com o Sol. Se você tira o Sol e coloca uma gêmea solar no lugar dele, a gente quase não iria perceber, né, se tivesse a mesma massa e a mesma luminosidade. Então, estas estrelas aparentemente têm características físicas bem similares ao Sol, só que quando a gente olha no detalhe a química dessas estrelas, a gente percebe que o Sol tem uma deficiência em elementos chamados de refratários, elementos que vão formar material rochoso, elementos que vão formar compostos metálicos. E a proposta, né, que o nosso grupo fez quando descobriu essa assinatura do Sol em 2009 e que tem sido confirmada depois com estudos posteriores, é que o Sol tem uma menor abundância desses elementos químicos, porque parte desses elementos químicos foram preservados no material rochoso do sistema solar. Já em outras estrelas, nas estrelas gêmeas do Sol, elas apresentam uma quantidade maior desses elementos químicos que vão formar materiais rochosos e materiais metálicos, porque provavelmente elas engoliram parte desse material. Então, um método, né, para tentar encontrar estrelas com sistemas planetários parecidos ao nosso poderia ser o de tentar encontrar primeiro estrelas que têm uma composição química similar à do Sol.
E esse achado ajuda a pavimentar essa metodologia, é isso?
Sim, isso ainda tem que ser provado, né? Mas pelo menos na única estrela que a gente conhece que pode ter um sistema planetário análogo ao nosso, isso é verdade, é a estrela AGP 11915, onde a gente encontrou um planeta gêmeo de Júpiter, né? A gente chama esse planeta de Júpiter gêmeo porque tem quase a mesma massa que Júpiter e está orbitando quase a mesma distância que Júpiter do Sol, ou seja, aproximadamente 5 unidades astronômicas, e portanto tem um período orbital similar, da ordem de uma década. No caso desse sistema planetário, a gente não detectou nenhum planeta gigante interno. Isso significa que nesse sistema planetário, pelo menos não houve migração planetária de outros planetas gigantes. Né? Então, a região interna desse sistema planetário poderia albergar planetas rochosos como o nosso. Pelo menos tem essa capacidade de ter esse tipo de planetas. É muito difícil de detectar um gêmeo da Terra, ainda, né? É algo muito complicado, a gente ainda não chegou lá. Mas, pelo menos, esse sistema teria a possibilidade de que um planeta como a Terra, né? Um planeta gêmeo como a Terra, exista. E nessa estrela, a composição química é bem similar à do Sol, ou seja, essa estrela também apresenta uma menor quantidade dos elementos que formam rochas, dos materiais refratários.
Nós conversamos com o astrofísico Jorge Meléndez, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, para saber mais sobre o estudo que encontrou indícios de que ao menos um quarto das estrelas, como o Sol, pode ter engolido seus planetas. Leia a reportagem de Marcos Piveta na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
No início de setembro, começou a funcionar na Islândia a maior usina destinada a retirar gás carbônico da atmosfera. É projetada pela empresa suíça Climeworks, a usina pode remover do ar 4 mil toneladas de CO2 por ano. Coletores captam o gás, que é depois concentrado, diluído em água e injetado no subsolo, originando minerais que ficam aprisionados em rochas. A capacidade de extração dessa planta industrial, chamada de Projeto Orca, ainda é pequena em relação à emissão global de CO2, que é estimada em 33 bilhões de toneladas por ano, mas indica que a tecnologia é viável. Críticos afirmam que essa forma de extração de CO2 é cara e consome muita energia.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Grupos de pesquisa em universidades e empresas do setor automotivo estão tentando desenvolver uma tecnologia que permita usar o etanol para movimentar carros elétricos. A ideia por trás dessa tecnologia é usar o álcool combustível, que é feito aqui no Brasil a partir da cana-de-açúcar, é renovável e está amplamente disponível no país, para gerar hidrogênio. O hidrogênio seria então injetado em uma célula a combustível e produziria eletricidade para os carros. Uma das vantagens dessa estratégia é que ela substitui o uso de energia elétrica da rede pública e dispensa o sistema de recarga das baterias de lítio por meio de tomadas. Para falar sobre essa tecnologia, nós vamos conversar agora por Skype com o físico Fábio Coral Fonseca. Ele é gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN. O IPEN e a montadora japonesa Nissan formam a parceria mais antiga e avançada em busca dessa tecnologia. Olá, Fábio. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversarmos um pouco sobre esses avanços.
Nós que agradecemos, Fábio. Para começar, o que é esse tipo de tecnologia? A ideia é que o etanol forneça energia para movimentar os carros elétricos, é isso?
A ideia, o que tem por trás da ideia, são as células a combustível. As células a combustível, elas são uma espécie de bateria, mas que funcionam continuamente desde que a gente provenha o combustível dela para o seu funcionamento. Ele é muito parecido com... é um conversor de energia química, mas ele tem uma grande vantagem em relação, por exemplo, ao motor a combustão, porque a célula combustível vai diretamente da energia química para a eletricidade. E por isso ela tem uma eficiência muito alta, muito maior do que o motor a combustão. E aqui no Brasil... a gente, como tem essa vocação do etanol, o nosso grupo se dedica ao estudo dessas células a combustível com um foco no uso do etanol para ser o combustível dessas células eletroquímicas que a gente chama de células a combustível. Normalmente, o combustível tradicional dessa célula a combustível é o hidrogênio. Só que o hidrogênio ele não é encontrado... na forma livre, na natureza, né? Aqui no planeta ele está todo oxidado já na forma de água, praticamente. Então, o hidrogênio ele precisa ser, de alguma forma, obtido. Então, agora tá muito em voga a questão do hidrogênio colorido, eu vou chamar, porque o pessoal resolveu classificar com cores o método de como obter esse hidrogênio. Então, é chamado de hidrogênio verde, que seria o hidrogênio mais limpo de todos, ele é obtido a partir de energia renovável e a gente faz a eletrólise da água. A gente pega a água, passa uma corrente elétrica e separa a molécula H2O em H2 e oxigênio, e o O2. A célula combustível, o que ela faz? Ela faz a reação inversa. Ela reage o hidrogênio com o oxigênio, dando eletricidade e água. Então... a gente sempre teve como premissa aqui o estudo do hidrogênio ou das células a combustível a hidrogênio, mas a gente avançou esse estudo para o uso do etanol nessas células. E é por isso que a gente tem a ideia, então, de contribuir com a tecnologia, por exemplo, do carro elétrico, colocando esses conversores a bordo nele.
Quer dizer, eu abasteço meu carro com etanol e esse etanol fornece hidrogênio para a célula combustível do carro funcionar. Em resumo, é isso?
Em resumo, é isso. A gente poderia ter um carro que a gente nem notaria a diferença em princípio, a não ser, bom, é um carro elétrico, então ele tem bem menos ruído que o motor a combustão, mas a gente não notaria no sentido de recarga. A recarga, em vez de ser a recarga como das nossas baterias, que a gente está acostumado a passar horas na tomada, o famoso carro plug-in, com essa tecnologia é possível a gente simplesmente encher o tanque num posto de gasolina. E como você descreveu, a grosso modo é isso. Esse etanol, então, vai lá do tanque, ele pode passar por um processo de transformação para a gente extrair o hidrogênio dele e usá-lo numa célula combustível, que vai complementar o sistema de tração desse carro, tá? Porque normalmente essas tecnologias estão associadas também com alguma bateria para impulsionar o motor elétrico.
Nós estamos conversando com Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Fábio, o etanol, embora seja um combustível renovável, ele também lança gases e estufa na atmosfera. Qual é a vantagem desse sistema em relação a uma célula combustível tradicional do ponto de vista ambiental?
Vamos lá. A vantagem para uma tecnologia dessa em relação a simplesmente usar o hidrogênio é justamente essa facilidade que a gente acabou de comentar. O hidrogênio ele não está distribuído e ele é um gás, então ele é mais complicado. A gente não tem ainda postos de hidrogênio de reabastecimento, né? E para montar toda essa infraestrutura é complicado, né? Então, a grande vantagem de ter o etanol é que ele já está disponível, distribuído e tem essa grande qualidade de ser um combustível líquido. Então, ele tem uma densidade energética muito grande dentro dele, que é comparável ao dos combustíveis fósseis. Mas, para responder a sua pergunta, qual é o diferencial do etanol? O etanol, por ser um biocombustível, ele é neutro em carbono, ou seja, infelizmente, o carbono é indissociável, ele faz parte da molécula, então ele vai ser, a gente vai usar o etanol para alimentar a célula combustível e vamos ainda emitir o CO2. Mas esse CO2, ele é reabsorvido pelas plantações de cana-de-açúcar, fechando o ciclo do carbono.
E a origem da energia usada quando se pluga o carro na tomada não necessariamente é uma energia renovável, não é isso?
Bom, hoje em dia, no mundo, o hidrogênio ele é quase todo produzido a partir do metano, que na verdade vem do gás natural. Então, para a gente produzir o hidrogênio hoje, a gente está usando um combustível fóssil. E esse é um hidrogênio com uma cor não tão boa quanto a verde, ela é a cinza, depende se ele vai ter a captura do carbono depois ou não, mas é isso então. O hidrogênio ele só é verdadeiramente limpo se ele for obtido a partir de fontes limpas. Assim como, note, o carro a bateria elétrico também, ele não é necessariamente limpo, né? A bateria, eu nem sei se dá para a gente considerar como uma tecnologia sustentável, limpa, porque ela, na verdade, é só um armazenador. A gente precisa ver de onde vem a energia que ela vai armazená-la, certo? Então, se, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem muita sorte, porque a eletricidade costumava vir majoritariamente, a gente espera que retome aí com os ciclos de água, de chuvas e tudo mais, mas a hidroeletricidade aqui garante que a gente tem uma energia bastante limpa elétrica, né? Tudo bem. Agora, se essa energia vier de termoelétricas a carvão, enfim, aí a sua eletricidade, nem o carro a bateria está sendo carregado com uma energia limpa, né?
Nós estamos conversando com Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Fábio, o etanol é um combustível muito disponível aqui no Brasil. Em outros países também há interesse nesse tipo de tecnologia? Como está a busca por veículos elétricos que sejam movidos a etanol fora daqui?
Pois é, o etanol ele é um patrimônio do Brasil. Ele é uma grande conquista que é resultado de um investimento, de uma visão estratégica, de um investimento contínuo, de uma política de Estado, uma política científica, industrial. E hoje nós temos, então, esse patrimônio, que é uma vantagem competitiva para o Brasil, brutal em relação a todos os outros países que estão buscando agora uma alternativa mais limpa com os carros elétricos, híbridos, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, o etanol desperta interesse, mas nem todos os países têm, por exemplo, as condições que nós temos e a indústria tão desenvolvida que nós temos para produzir esse etanol. Mas sem dúvida nenhuma que isso pode ser expandido tanto nacionalmente quanto internacionalmente.
Em que estágio está o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil? Quem está interessado em desenvolvê-la? Como é que estão as pesquisas do IPEN?
Bom, o IPEN vem trabalhando com esse tipo de dispositivo já há cerca de 20 anos num programa institucional que fez parte de um programa nacional lá no começo dos anos 2000. A gente tem um programa de pós-graduação com a USP, né? Nós somos USP em pós-graduação, também formamos alunos nessa área. Então, nós fizemos uma série de desenvolvimentos e caminhamos bastante nessas tecnologias. Mas a gente sente que para fazer essa transição desse estágio de desenvolvimento tecnológico para a gente passar para a indústria, a gente precisaria de mais apoio, de mais parceiros, assim como a gente teve com a Nissan, que tem uma estratégia global para esse modelo, para esse protótipo que usa células a combustível, dióxido sólido, a etanol, e a gente tem a busca de fazer com que elas funcionem diretamente como um etanol. Eu já nem precisaria transformar o etanol em hidrogênio, eu já passaria ele diretamente dentro do carro, simplificando muito o sistema. Essa é uma das nossas metas de pesquisa aqui. Mas, sem dúvida nenhuma, são temas que são estratégicos para o país hoje, para que a gente, inclusive, coloque toda essa indústria e a cadeia econômica do etanol no futuro, para que ela continue contribuindo aí. Veja bem, eu acho que o etanol é responsável por uma parte considerável do PIB do estado de São Paulo e vai sofrer aí a concorrência eventualmente de soluções importadas que talvez venham das montadoras, que talvez nem sejam as mais indicadas para a nossa realidade aqui. É interessante. Então, a gente precisa realmente avançar. Eu acho que tem uma corrida aí, uma corrida tecnológica na qual o Brasil tem uma chance muito grande de se posicionar, desenvolver essas tecnologias, para que a gente possa, inclusive, ajudar outros lugares, inclusive internacionalmente. Como eu te falei, a gente estuda também a transição, essa transformação do etanol para o hidrogênio. Perfeito? E eu contei para você também que o etanol tem uma grande densidade de energia e tem facilidade de armazenamento e transportes por ser líquido. Então, o etanol pode complementar uma matriz energética limpa, por exemplo. A gente tem visto muito interesse, por exemplo, dos europeus querendo o hidrogênio verde. Eles estão fazendo um grande hub de hidrogênio lá no Ceará e para depois ser exportado. Mas a gente também pode exportar de maneira muito mais fácil esse hidrogênio na forma de etanol líquido, que é muito mais tranquilo de ser exportado, transportado, por exemplo. Então, investir numa tecnologia de transformar o etanol, que é a reforma a vapor do etanol para se obter hidrogênio e eventualmente outras etapas de purificação que a gente possa ter, a gente vai conseguir ter um produto e uma fonte de hidrogênio que pode ser interessante para muitas aplicações em todo o mundo.
Nós estamos conversando com Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN. Fábio, além da Nissan, há outras montadoras interessadas?
A gente sabe que a célula combustível é uma tecnologia que não é ficção científica, não. Inclusive, ela já foi para o espaço, né? Em todo o programa da NASA, usa esse tipo de dispositivo para gerar eletricidade a bordo das naves e a água resultante também ela é usada para o consumo dos astronautas, tá? Então, ou seja, trata-se de uma tecnologia muito bem estabelecida quando a gente usa o hidrogênio. E, essencialmente, já tem alguns anos, todas as montadoras têm algum tipo de protótipo do carro a hidrogênio. Quando a gente ouve falar do carro a hidrogênio, são carros movidos a hidrogênio que tem um tanque de hidrogênio dentro deles e uma célula combustível, tá? Agora, existem diferentes categorias de transporte hoje. Tem os carros leves, até existem protótipos hoje em dia, e existem também modelos comerciais. Algumas montadoras já têm, inclusive, modelos comerciais, como a Toyota, tem um modelo chamado Mirai, que é um carro desse tipo.
Em relação ao etanol, elas também estão interessadas?
Em relação ao etanol, a gente percebe que muita gente está interessada, porque é uma maneira dessas montadoras, que são instituições multinacionais, de ter uma pesquisa aqui no Brasil, né? E ela teria a possibilidade de desenvolver uma tecnologia localmente aqui, que eventualmente pode ser expandida para o mundo. Então a gente percebe que muita gente tem interesse, porque tem várias questões em transporte que ainda não estão muito bem resolvidas. Por exemplo, o transporte, vamos dizer, leve, urbano, de carros, esse a gente talvez consiga dar conta e eletrificar, mas quando a gente vai para o transporte mais pesado, entra nessa questão de novo, na densidade energética que a gente precisa ter a bordo para transformar em tração. Então, aplicações diversas podem surgir, o etanol pode ser muito interessante para compor isso sim.
Dá para fazer alguma previsão sobre quando esse tipo de tecnologia pode chegar ao mercado?
Olha, eu como um cientista da área tenho várias. Seria muito arriscado eu te dizer uma data para chegar a isso. Existe um esforço grande e existe uma vontade grande de que nos próximos anos ela esteja disponibilizada. Mas isso também depende de uma série de desenvolvimentos, da indústria abraçar isso e tocar adiante. Então, eu seria um pouco vago a minha. a minha aposta aqui.
Nós conversamos com o físico Fábio Coral Fonseca, gerente do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, para saber mais sobre a busca por uma tecnologia que permita usar o etanol em veículos elétricos. Leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Fábio, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado você, Fabrício, foi um prazer.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O nariz pode não ser o único caminho para o novo coronavírus chegar ao cérebro. Casos de perda de olfato associados à infecção pelo SARS-CoV-2 levaram médicos e pesquisadores a pensar que o vírus atingiria o sistema nervoso central depois de invadir o tecido que recobre o fundo do nariz. Mas agora se acumulam indícios de que o novo coronavírus também pode alcançar o cérebro pelo sistema circulatório. Um desses indícios foi obtido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino e do Hospital Municipal Jesus, na capital fluminense, trabalhando sob a coordenação do neurocientista Steven Zerhen. Ao analisar o material da autópsia de um bebê de 14 meses morto em consequência da Covid-19, eles encontraram uma grande quantidade de vírus em uma estrutura cerebral altamente vascularizada, o plexo coroide, responsável por produzir o líquido que nutre e protege o cérebro. O grupo suspeita que o vírus danifique uma camada especial de células, a barreira hematoencefálica, que reveste os vasos sanguíneos do plexo coroide e assim alcance o sistema nervoso central.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um grupo formado por pesquisadores de diversas instituições do país investigou um possível efeito da pandemia de Covid-19 sobre anfíbios e peixes de água doce. O trabalho simulou o que acontece quando vão parar na rede de esgotos resíduos de medicamentos como a azitromicina e a hidroxicloroquina, usados contra o novo coronavírus, mas sem eficácia comprovada. Em seguida, o grupo avaliou como isso pode afetar a vida dos animais que vivem em rios. Nós vamos conversar agora por Skype com um dos autores desse estudo, o farmacologista Ives Charles Silva, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, Ives, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e vamos conversar um pouco sobre os nossos estudos.
Ives, qual espécie de peixes vocês analisaram nesse trabalho? Quais foram os principais efeitos observados nos animais expostos à azitromicina e à hidroxicloroquina?
A gente usou zebrafish como modelo experimental. Todas as exposições à hidroxicloroquina e à azitromicina foram feitas no Instituto Federal Goiano, coordenado pelo professor Guilherme Malafaia. E a gente analisou o impacto da exposição desses medicamentos em zebrafish. Lembrando que o zebrafish é um modelo para estudar novos medicamentos, tanto para a fauna aquática, quanto um modelo translacional para seres humanos.
É o chamado peixe paulistinha, não é? Que é usado como modelo animal em vários estudos. E quais foram os efeitos desses medicamentos sobre a fauna aquática?
A gente chegou a publicar dois artigos, eu vou comentar um pouquinho de cada um, mas o primeiro artigo a gente usou o zebrafish e a gente pensou basicamente de duas formas, porque até então esses medicamentos eles são aprovados pela Anvisa para uso separadamente. Então, assim, se você olhar lá na Anvisa, esses produtos eles são aprovados e não são tóxicos para seres humanos. Porém, pouco se sabe, não existe literatura, da associação dos dois medicamentos em poucos estudos. Assim, a gente consegue algumas coisas com bioinformática, fazer uma relação comparando e associando os dois fármacos. Mas o nosso estudo foi inédito e a gente fez uma exposição do zebrafish com uma concentração, a gente extrapolou da literatura, então a gente expôs esses animais na hidroxicloroquina sozinho e também hidroxicloroquina e azitromicina sozinho e também fizemos uma combinação de hidroxicloroquina e azitromicina. E quando a gente usa a hidroxicloroquina sozinha e a azitromicina sozinha, a gente observou que não tem tanto impacto nessa fauna aquática. Porém, o que chamou bastante atenção do nosso grupo, quando associa os dois medicamentos, o principal efeito que a gente observou foi neurotoxicidade. Então, assim, teve um aumento de enzimas relacionadas com neurotoxicidade, aumento no estresse oxidativo relacionado com associação desses dois medicamentos. Isso é um alerta. Até então a gente não sabe o que pode acontecer em seres humanos. Também a gente não sabe se esse efeito que a gente observou ele é transitório ou se ele pode ser um efeito a longo prazo, entendeu? Então a gente fez uma exposição aguda e a gente observou esse efeito, um efeito de mudança de comportamento. E, além disso, alguns marcadores de neurotoxicidade.
Nós estamos conversando com o farmacologista Ives Charles Silva, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ives, dá para transpor esse resultado, ou ao menos essa preocupação, para a fauna aquática de uma maneira geral?
Sim, a gente consegue transpor para outros peixes e também a gente repetiu um outro estudo que a gente publicou com girino. Também a gente fez a exposição de girino, que são as larvas de anfíbios. A gente então fez esse estudo com zebrafish, publicamos numa revista e repetimos esse estudo com girino, tendo um outro organismo aquático. E os resultados foram bem semelhantes. Nos dois organismos.
Há algum estudo em seres humanos que avalie se a associação desses dois medicamentos pode ter efeitos parecidos com esse?
Olha, não posso falar para você que não tem. Quando a gente publicou o artigo, a gente fez uma busca na literatura e pelas fontes que a gente, nas bases de dados analisadas, a gente não conseguiu encontrar nenhum estudo que nenhum reporte, nada relacionado com associação desses dois medicamentos. Então, assim, e a gente fez nesse trabalho com zebrafish uma análise de bioinformática comparando, então a gente pegou dados de bioinformáticas em seres humanos e em zebrafish e comparamos esse efeito. Então, a gente conseguiu encontrar esse efeito da associação usando bioinformática, mas literatura, a gente não conseguiu encontrar nenhuma literatura, nem para peixes e nem para girinos, e nem para seres humanos. O interessante é que tem muitos estudos, tanto em zebrafish como em seres humanos, as drogas sozinhas, hidroxicloroquina sozinha, azitromicina sozinha. Porém, esses dois medicamentos juntos, a gente não encontrou nenhum trabalho.
Nós estamos conversando com o farmacologista Ives Charles Silva, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ives, por que o zebrafish é um bom modelo para se investigar drogas que virão a ser usadas por seres humanos, porque ele é adequado para isso?
Então, para quem não conhece o zebrafish, ele é um modelo já bem utilizado. Então, assim, no Brasil a gente está começando há pouco tempo a utilizar esse zebrafish, mas já tem trabalhos bem antigos usando o zebrafish como modelo translacional para seres humanos. Para estudar fármacos, ele tem algumas vantagens, entre outros modelos. Por exemplo, tem uma revisão do professor Randall Patterson na Nature Review Drug Discover, que ele mostra a semelhança que tem o zebrafish comparando o zebrafish, camundongos e seres humanos. Então, ele mostra nessa revisão que o zebrafish tem um metabolismo de fármaco muito mais conservado do que o camundongo. E é muito parecido do que os seres humanos. Não sei se você conseguiu entender. Então, a fisiologia do zebrafish em relação a fármacos é muito mais próximo de ser humano do que um camundongo. Então, o zebrafish tem aproximadamente 70% dos seus genes semelhantes aos genes humanos. O seu metabolismo de droga é bem conservado, diferentemente dos camundongos. Então, por isso ele se torna um bom modelo. Tem algumas, assim, a gente trabalha com zebrafish, a gente às vezes fala que zebrafish é o melhor modelo. Não, tem algumas limitações em questão de tamanho, em questão de volume de amostra para você utilizar em pesquisa. Então, assim, mas pensando pelo lado científico, é muito mais econômico você fazer um teste de um novo produto, de um novo medicamento em zebrafish, do que você do que um roedor. Além disso, em relações reprodutivas, ele se reproduz muito mais rápido. A variabilidade genética é menor. Então, quando a gente testa um medicamento em camundongo, pensando que um camundongo ele se reproduz poucos indivíduos de uma mesma família, você vai ter um grupo de indivíduos com uma variabilidade genética diferente. Já o zebrafish não. Como ele se reproduz muito, então a gente acaba fazendo um estudo que não tem essa interferência de variabilidade genética. Entendeu? Todos os indivíduos têm praticamente a mesma genética. Entendeu? Então a gente acaba que o zebrafish você acaba mesmo que padronizando os seus resultados, não tendo influência genética.
Você coordenou um estudo sobre uma vacina testada em fêmeas desse peixe. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, em que fase está essa vacina, que resultado vocês obtiveram?
É bem interessante esse trabalho. Esse trabalho surgiu de um prêmio que eu coordenei uma equipe, a gente ganhou um prêmio internacional no Azerbaijão, em relação para estudar formas de diagnóstico para zebrafish. Então, a gente conversou com o grupo da Cristiane Guzzo, do ICB, da USP também, e ela produziu uma proteína do spike, uma proteína recombinante. Ela passou essa proteína, a gente fez um grupo junto com o professor Roger Chamas, a Luciani e a Bianca, da Faculdade de Medicina da USP, e a gente fez a injeção dessa proteína recombinante. Porém, o que aconteceu? Essa proteína ela foi um pouco tóxica para o zebrafish e a gente não quis seguir em novos estudos de uma possível nova vacina. Entendeu? Então, a gente observou esse candidato tem uma toxicidade e talvez não seria interessante seguir adiante com essa vacina para descobrir a toxicidade dela lá na frente, entendeu? Então, muitas vezes, a gente tem uma vacina hoje que você começa, vamos já para humano, fez alguns ensaios, ela produz anticorpo, beleza, e começa a fazer o teste humano. Então, o que pode acontecer? Lá na frente, começar a observar alguns efeitos colaterais. Muitas vezes, em camundongo, você não consegue observar esses efeitos tóxicos inicialmente. Então, você segue para a segunda fase, segue para testar em humanos, sem ter essa segurança de toxicidade. Então, em zebrafish, a gente dá uma... Por ele ser mais sensível, por ele ser um organismo, eu posso falar assim, porque brilha os meus olhos falando de zebrafish, ele é um organismo ideal para testes de novos medicamentos e vacinas, porque ele é sensível. Então, se uma coisa for tóxica para ele, provavelmente não vai ser tóxica para o ser humano, entendeu? Então, a gente acaba que, não foi tóxico para o zebrafish, então provavelmente também não vai ser tóxico para o ser humano. Então, a gente meio que seleciona um medicamento ou uma vacina que não tem uma toxicidade para o peixe, entendeu? Para o zebrafish, a gente acaba meio que fazendo um screen, uma seleção do medicamento mais seguro, de uma vacina mais segura, para depois, lá no futuro, a gente não ter que... como que eu posso dizer? Então, assim, a gente pensa em fazer um estudo de toxicidade inicial em zebrafish, aquele medicamento, aquela vacina que for tóxica para zebrafish, então a gente já descarta ela, não segue nos próximos estudos, entendeu? Então, você acaba, por exemplo, tem alguns trabalhos, eu já fiz alguns estudos, que a gente acaba testando 10 novas substâncias em zebrafish e apenas uma a gente acaba selecionando para seguir para uma segunda fase, entendeu? E as outras, a maioria das vezes, são tóxicas.
E nessa vacina especificamente, o que vocês observaram?
A gente observou uma resposta inflamatória exagerada, entendeu? Então, o organismo do peixinho, ele respondeu imunologicamente exageradamente com essa vacina. Então, a gente pensou, vamos continuar alguns estudos para tentar entender qual parte daquela proteína era mais tóxica. Então, a gente continuou estudando aquela proteína para tentar melhorar ela, para ela pra se tornar no futuro uma outra vacina. E a gente usou várias técnicas. Então, a gente começou com uma proteína recombinante, depois a gente pegou essa proteína recombinante bem grandona, a gente sintetizou em diferentes pedacinhos e a gente começou a estudar pequenos pedacinhos daquela primeira proteína que foi tóxica. E até agora a gente já estudou 3 pedacinhos dessa proteína e a gente encontrou um pedacinho que não é tóxico. Bem interessante esses resultados. Até eu estava conversando com o professor que sintetizou esses pedacinhos, esses peptídeos proteicos, o professor Eduardo, da Unesp de Araraquara, do Instituto de Química. Até ontem mesmo eu estava conversando com ele essa relação. Porém, esse pedacinho que a gente encontrou daquela proteína que a gente injetou, que era tóxica, ele não faz nenhum efeito no organismo do zebrafish. Bem interessante. Aí a gente pensou assim, nossa, a gente descobriu uma proteína revolucionária. Nossa, a gente pensando assim, nossa, a gente vai conseguir um impacto científico muito grande. Porém, esse pedacinho não produz anticorpo. A proteína inteira, ela produz anticorpo. Porém, só esse pedacinho que não é tóxico, que a gente já fez vários estudos em zebrafish e a gente observou que tem um pedaço daquela proteína que não é tóxica, todos aqueles outros 2 pedaços que são tóxicos, a gente descartou. E a gente está selecionando só aquela sequência de aminoácidos, aqueles peptídeos, que não são tóxicos. Porém, a gente já repetiu esse estudo em cavalo, ovelha e zebrafish, e nenhuma das 3 espécies produziram anticorpos contra esse pedacinho do spike. Então, a gente está pensando em outras tecnologias. O professor Eduardo tem algumas ideias para a gente melhorar aquele pedacinho e fazer com que o organismo produza anticorpo contra aquele pedacinho que não é tóxico. Então, essas serão as cenas dos próximos capítulos em relação a essa vacina.
Nós conversamos com o farmacologista Ives Charles Silva, pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para saber mais sobre os efeitos indiretos da pandemia de Covid-19 na fauna aquática. Leia a reportagem de Sara Schmidt no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Ives, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço mais uma vez. Queria também aqui deixar um agradecimento especial para todas as pessoas que ajudaram a gente nesse estudo. E eu não vou conseguir citar nomes de todas essas pessoas, mas elas sabem, porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, todos esses resultados que nós tivemos, posso dizer que, assim, que é um grupo. São várias pessoas, vários grupos de pesquisas trabalhando juntos para ter esses resultados interessantes.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas remotamente. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da Revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeos, acabamos de publicar um vídeo sobre os resultados do novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, que foi tema da nossa reportagem de capa de setembro. Para ver o vídeo e ler a reportagem, é só entrar no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.